Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Com você aqui no programa Saúde no Ar, exatamente nesse dia 8 de agosto, que é o dia de chamar a atenção para o colesterol, que, como sabemos, é um vilão, pode ser um vilão para a saúde, considerando que ele é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, que está aí no ranking, no topo do ranking das doenças que mais levam à morte. Pois é, o nosso programa de hoje quer discutir alguns mitos e verdades sobre o colesterol. O nosso convidado para falar sobre esse assunto está aqui com a gente, é o diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o Regional Bahia, Gilberto Pinheiro Sena. Bom dia, bem-vindo aqui ao Saúde no Ar.
Oi, Patrícia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e poder estar discutindo um tema de tanta relevância.
Não por acaso, essa data, 8 de agosto, está exatamente para chamar a atenção da população por conta de seu colesterol, essa causa, esse fator de risco para doenças importantes, não é, doutor?
Isso, o colesterol, assim como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, eles são fatores de risco considerados modificáveis. Para o desenvolvimento de doença cardiovascular. As principais causas de morte no Brasil são infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, derrame. Quando a gente vai avaliar nesses pacientes que têm esses eventos, as principais causas que motivaram os pacientes a terem eventos como esses são fatores de riscos modificáveis, como o colesterol. Então, o alerta para a população é importante, porque conforme cada risco de cada paciente, a gente tem metas específicas de controle do colesterol. É importante frisar que o colesterol é uma molécula essencial para o nosso organismo. O que a gente não deve ter é ela em excesso. E esse excesso ele pode ser tanto por uma carga hereditária, quanto também pelo que a gente adquire na nossa alimentação e hábitos de vida.
Quando você fala, então, sobre essa questão da meta, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que têm maior predisposição, precisam ter um cuidado maior e esse controle, essa dosagem do colesterol precisa ser mais efetiva.
Perfeito. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos. Pacientes que têm um histórico familiar, seu pai, sua mãe, tiveram eventos cardiovasculares muito precoces. Homem com menos de 40 anos, mulheres abaixo de 50 anos com algum evento, tipo, teve um infarto ou um derrame. Provavelmente esse paciente deve ter algum fator hereditário associado. Então é importante que familiares de pessoas como essas tenham atenção redobrada aos níveis de colesterol. Despeito disso, a gente precisa também ter uma meta basal. A pessoa precisa ter uma consciência de que, assim como se deve avaliar a pressão, avaliar a glicemia, deve ter uma rotina nos seus exames periódicos de fazer uma avaliação também do colesterol.
E vai ser tão simples, né, verificar, basta com um exame, esse Sim. exame comum que se faz periodicamente, esses exames de rotina, né, como chamamos, ali já dá um indicativo. Mas além desse exame normal de sangue, que é feito normalmente, é preciso ter um exame mais específico no caso do colesterol?
Na maioria das vezes, o que a gente pede é a dosagem total do colesterol e duas frações, a fração HDL, que é dito colesterol bom, e o LDL, que são as partículas de colesterol ruim. A gente geralmente pede os triglicerídeos ou triglicérides em conjunto. O que o LDL nos mostra é que quanto mais alto é esse LDL, que é o colesterol ruim, maior o risco do paciente desenvolver evento cardiovascular. O HDL ele tem um efeito protetor. Então, a gente, para aumentar o nosso HDL, geralmente a gente aumenta isso com hábitos de vida saudáveis, como atividade física também regular. Então, o LDL a gente consegue modificar um pouco dele com a atividade física e com a dieta, mas é importante saber que uma base também do nosso colesterol se dá por base hereditária, é doação dos nossos pais.
Ou seja, tem pessoas, inclusive, que comentam isso, mas eu não tenho uma dieta, né? Não me alimento com tanta gordura e sempre que eu faço esse controle, fazer essa dosagem, meu colesterol está em alta.
Isso pode acontecer. É um mito, por exemplo, achar que a pessoa, por ser magra ou estar em forma, necessariamente os níveis de colesterol estão controlados. Na verdade, ela, por ter essa possibilidade de ter um potencial genético, de ter um colesterol mais elevado, a gente precisa realmente checar isso.
Falando em mito, e aqui o programa Saúde no Ar tem esse compromisso de informações baseadas em evidências. A gente sempre quer saber o que diz a literatura, os estudos sobre isso. Até porque toda hora, inclusive, com as redes sociais, hoje aumenta muito o número de informação que necessariamente não tem base científica. Por exemplo, há quem diga, inclusive, vídeos de profissionais da área de saúde. Nós temos um vídeo muito comum, muito acessado, do Dr. Laí Ribeiro, onde ele comenta, por exemplo, a questão da relação de alimentos gordurosos com o aumento da taxa de colesterol. Que não necessariamente só o alimento gorduroso, mas também carboidrato é um fator importante.
Perfeito. Como vocês colocaram na vinheta aí, qualquer alimento consumido em excesso que tenha carga de energia maior, principalmente os carboidratos, eles, o que a gente não consumir, a gente não, o que não gastar, a gente vai acumular. Então, seja carboidrato, seja gordura, se for em excesso, ele também vai ser mantido no nosso organismo e vai ser acumulado como gordura. Então, a gente deve ter uma dieta equilibrada que não tenha excesso de carboidrato e também não tenha excesso de gordura.
Vamos para os extremos, né? Os pontos. Crianças e idosos. Temos uma população de idosos muito grande, a população vem envelhecendo cada vez mais. O fator idade também pode ser importante dentro dessa questão das doenças cardiovasculares e também do colesterol.
Não, excelente pergunta. Assim, quanto a gente tem vivido um momento histórico de envelhecimento populacional, por melhor qualidade da assistência médica, melhores condições sociais, e isso está relacionado, sim, ao desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, pacientes acima de 65 anos, de ambos os sexos, eles têm uma possibilidade maior de vir desenvolver um evento. Então, se esse paciente tem níveis de colesterol ainda mais altos, a gente precisa de um rigor mais alto ainda também no controle desses fatores de risco.
Efetivamente, quais são as complicações, né? O colesterol aí colocado como algo que precisa ser observado e chamar a atenção, precisa ser controlado. Por quê? O que, que ele vai trazer como consequência para as funções, para o desenvolvimento geral? Sabemos, somos um sistema, né? Se algo não vai bem, complica o resto.
O acúmulo do colesterol pode levar você a formar placas de gordura nos vasos e podem ser em qualquer vaso do organismo. Os dois que levam a maiores complicações são os vasos do coração, que são as coronárias, que podem levar ao infarto, e aos vasos do cérebro, o sistema cerebral, que podem levar ao acidente vascular encefálico, que é o derrame. Então, esse acúmulo de placas podem fazer com que a gente tenha uma obstrução desses vasos, e o que se repercute é exatamente um cenário clínico desse, ou um infarto, ou um derrame, que são as principais causas de morte.
Então, quem está me ouvindo agora, mas então eu não quero isso, não quero ter um fator de risco para a minha própria saúde. Então, como é que eu controlo? Primeiro, na questão hereditária, tem o que ser feito, né? Já que o próprio organismo está produzindo essa substância, nesse caso, daquele paciente que já tem uma predisposição.
Para alguns desses pacientes, além das mudanças de hábito de vida que envolvem dieta, atividade física, será necessário, de fato, o uso de alguns medicamentos. A classe mais utilizada de medicamentos para o controle do colesterol são as estatinas. Aí o médico, conforme o risco de cada paciente, vai definir dose, duração de tratamento, tipo de tratamento, reavaliações periódicas para poder estabelecer se aquele paciente está atingindo metas. Existem drogas mais recentes para grupos específicos de pacientes que também podem trazer benefícios, que são os inibidores da PCSK9, que são drogas muito mais recentes e para um uso mais restrito também.
Bom, com relação à dúvida, os ouvintes perguntando, na verdade, quem é que vai tratar, então, o colesterol, né? É o cardiologista, é o endocrinologista, é o geriatra, o clínico geral, quem cuida do colesterol?
Eu lhe diria que, assim, o importante para a nossa população é ter uma assistência médica de qualidade. Se ela vier através de um bom clínico geral, um endocrinologista que já acompanha o paciente por conta do diabetes, todos esses estão habilitados, assim como o cardiologista, a prescrever esses remédios. O importante é que a população tenha acesso ao médico para que seja bem avaliada e a partir daí a gente defina se de fato aquele paciente na nossa frente tem indicação de uso de medicamentos.
Olha, eu tenho uma ouvinte aqui, participação, tá, gente? Pelo 3328-7666. Estamos também interagindo com você através do Facebook, com essa transmissão direta. Participe, hoje é o dia de chamar a atenção para o colesterol e esclarecer as dúvidas. Uma ouvinte, ela disse que tem 40 anos, ela tem cerca de 45 quilos, e por conta de perder peso, ela perde peso muito fácil, ela não faz muita atividade, exercícios aeróbicos, mas apesar de não comer muita fritura, aparece muito aí a taxa de colesterol, estava em 220, às vezes aparece mais do que isso. Então, ela comenta que o endocrinologista já falou para ela que tudo está se transformando em gordura, ela tem uma tendência, né, aquilo que estávamos falando. O que é que ela pode fazer?
Aí ela tem uma situação bem particular do ponto de vista de atividade física e do controle dos níveis de peso. Pelo que você comentou, ela é uma paciente magra, provavelmente tem um índice de massa corpórea até baixo. E aí o que a gente precisa ver é, nessa idade, se ela aglomera outros fatores de risco que justifiquem o uso de remédios. A princípio, pelo que ela descreveu aí, eu não veria, mas o ideal é que ela discuta isso com o médico dela e aí se defina se, a partir de outros fatores de risco que a gente não teve acesso, isso, há necessidade ou não de se usar algum medicamento direcionado para o controle do colesterol.
Bacana. Tem a pergunta da Catarina de Candeias, tá interessante, porque ela fala aqui que come de tudo e a taxa de colesterol dela é normal. O irmão que vive em dieta, tem uma vida super saudável, tem problemas. Por quê? Que passa, né? É. Mas antes tem o Carlos Prazeres, que está na ponta da linha, tem uma pergunta. Oi, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes. Patrícia, esse programa com 4 aninhos, opa, mas engateando, mas que ajuda muita gente a se manter de pé com saúde, viu? Parabéns aí. Doutor, a minha pergunta é sempre um chavão para todo que vai aí tratar de saúde. Né? Como a gente não pode interferir na indústria que nos envenena desde criança, né? O que é que o senhor diria para os pais quando vai no mercado fazer a compra do mês ou da semana? Né? Não impedir, mas o que é que se deve diminuir para nossas crianças? Que eu comecei a tomar remédio de colesterol e de pressão depois que me aposentei. Mas hoje a gente está vendo muita criança ainda precocemente já fazendo uso desse medicamento. O que é que você diria para nossas mães para cuidar bem do seu filho, para que no presente ele possa se preparar para um futuro melhor? Um abraço aí e Deus abençoe a vocês.
Bacana, Carlos.
Obrigado, Carlos, aí pela pergunta. Eu vou lhe dar algumas dicas rápidas a respeito disso. Primeira coisa, quando vai fazer o mercado, seja o marido ou a mulher, o pai da família, o pai responsável da família ou a mãe, não leve a criança, porque a criança ela fica estimulada por tudo que ela visualiza. Então ela vai ver ali no setor de bolacha, de coisas com cheiro de gordura trans, aquilo ali já é feito pela indústria para estimular o consumo. Então leva uma fichinha organizada do que você de fato precisa comprar, os alimentos saudáveis, e o mercado é um ambiente que você deve ir direcionado. Se você ficar lá olhando, aquelas embalagens elas já são atrativas exatamente para promover o consumo. Então, quando você fizer a sua ficha do mercado, vai lá e seleciona o que de fato é relevante. O que é importante para ter uma boa saúde cardiovascular? Uma alternância de boa quantidade de verduras, de frutas, de legumes. Carne vai ter que sempre comer, mas a gente tem que intercalar a carne mais magra, carne vermelha, carne branca. Não existe uma fórmula ideal para que você... nem tão restritiva de não pode comer isso, nunca pode comer aquilo. Na verdade, a gente tem que achar um equilíbrio para que a gente possa ter uma alimentação saudável e sustentável. Porque tudo que é muito restritivo... também as pessoas não conseguem seguir por muito tempo. Verdade. Então, a dieta precisa ter esse equilíbrio exatamente para ser de qualidade. Mas uma dica boa, por experiência própria, é evitar levar as crianças no mercado, porque você acaba, a criança, rapaz, eu quero isso, eu quero aquilo, e você pode comprar, e as embalagens já são feitas exatamente para promover esse desejo. Né?
Exatamente. Há mitos e verdades, mas sabemos, né? Embutidos, produtos com muita gordura devem, obviamente, ser evitados. Agora, às vezes, tem alguns mitos. Ovo, por exemplo, dizem, né, que a gema do ovo não se deve consumir bastante. O que a literatura tem dito sobre isso? É verdade? O ovo é ou não vilão quando o assunto é colesterol?
Isso sempre foi uma polêmica, continua sendo. Eu lhe diria que, como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Há pessoas que usam uma quantidade absurda de ovo, por exemplo, em dietas hiperproteicas, para poder ganhar massa. Isso tem também efeitos colaterais, mas em linhas gerais ele é um alimento que é rico em proteína, a quantidade que se tem de substâncias que são tóxicas para o organismo são mínimas. Então a gente não deve ter o excesso. Uhum. Saber que a gente deve ter aquilo como um alimento regular na nossa dieta, mas não em excesso.
A Maria Luísa, da Engomadeira, está na ponta da linha. Oi, Luísa, bom dia.
Bom dia.
Sua dúvida, meu bem.
A minha dúvida é sobre o colesterol. Eu fiz um exame na minha filha e eu fui pegar o resultado ontem, ainda nem entreguei à médica. Foi a nutricionista que pediu. Aí, assim, o colesterol total deu 247. E o LDL deu 167. Eu gostaria de saber se 247 é o bom ou é o ruim, se está alto ou se está baixo. Assim, que eu não sei distinguir quando ele é alto, quando é baixo.
Pois é uma grande dúvida da comunidade. Quando é que é alto, quando é que é baixo, qual é a taxa?
Obrigada.
Obrigada a você, tá? Questão da meta, né?
Exatamente.
E referência.
Isso vai variar, como a gente falou, conforme o risco de cada paciente, mas o que ela falou ali, o colesterol, o número maior foi o colesterol total. E o LDL de 167 é o dito colesterol ruim. Provavelmente, pela idade da nossa ouvinte aí, a filha dela é uma pessoa jovem. A princípio, o colesterol está um pouco alto, isso não está muito elevado, mas pode ser modificável certamente com a dieta. O que a gente precisa ver, eu vi que quem solicitou foi um nutricionista, eu não sei se ela está acima do peso, se ela vinha sedentária, mas uma mudança de hábitos de vida com reavaliação desses níveis de colesterol em alguns meses pode já apontar para uma redução sem necessariamente indicar o uso de um medicamento agora.
Pois é, a Jandira está preocupada, o colesterol dela, o triglicérides, está em 200 e o colesterol também um pouco alto. Qual o risco que ela pode correr, Jandira?
Como a gente falou, esse risco ele depende muito do que o paciente tem além do colesterol elevado. Os níveis de triglicérides dela estão um pouquinho altos, mas aí a gente precisa saber exatamente se ela, por exemplo, é uma paciente que tem pressão alta, se é diabética, qual é a idade dela, se ela é tabagista. Nessa composição de informações é que o médico define, por exemplo, além da mudança de hábitos de vida, que não é uma coisa fácil. É fácil a gente dizer assim, olha, eu vou mudar a dieta, eu vou praticar atividade física. Mas fazer isso de forma efetiva nem sempre é fácil. É muito mais fácil para o médico dizer assim, olha, tem que usar isso aqui e o paciente aderir. Mas mudar assim, aquela dieta que ele já tem o hábito de muitos anos ou passar a praticar atividade física nem sempre é fácil para os pacientes.
Olha, aí tem uma pergunta aqui do ouvinte, não se identificou, a primeira vez que ela está participando do programa, obrigada, está bem-vinda, é Leila. Leila, está aqui o nome dela, no bairro de Paripe. E ela diz o seguinte, gostaria de saber qual o melhor, ela pergunta remédio, mas não podemos dizer aqui remédio, não há, obviamente, a questão da medicação sempre é com um profissional, tá, Leila? Mas o que, que pode ajudar a melhorar a taxa do colesterol bom, positivo?
Pronto, aí, voltando a reforçar isso, o que a gente consegue aumentar o HDL é com a prática de atividade física. Essa atividade física deve ser de conteúdo aeróbico e anaeróbico, mas com o objetivo de você observar qual é o impacto que isso tem nos seus níveis de HDL. Uhum. Existem algumas substâncias que podem fazer com que isso aumente discretamente, mas o fato é que, do ponto de vista clínico, a gente deve ter como meta maior o controle do LDL, que é a redução do colesterol ruim.
Olha a pergunta aqui da nossa ouvinte, vem lá de São Felipe, a Roquelina. Obrigada, tá, Roquelina, pela sua participação. Ela disse que tem um neto que nasceu já, ele é cardiopata, nasceu com a doença congênita, está com colesterol muito alto e sendo acompanhado por um nutricionista. Qual o risco que ele tem na fase adulta também dessa doença seguir até a fase adulta? Que cuidados devem ser tomados desde já para que ele não possa ter complicações?
Bem, como ele nasceu com cardiopatia congênita, isso geralmente não está relacionado à aterosclerose, que é o desenvolvimento de problemas muito precocemente relacionados ao acúmulo de gordura, ele vai passar por um acompanhamento regular com cardiopediatra, com nutricionista, para poder tentar manter esses níveis controlados. Mas o colesterol alto nada tem a ver com a doença congênita que ele apresentou cardíaca.
Olha, estamos falando aqui de colesterol alto, tá, Gilberto? E tem uma pergunta do ouvinte que é exatamente o contrário. A Andréia, de Paripe, ela diz que quando o colesterol está em níveis muito baixos, qual o tratamento indicado e se isso pode trazer alguma complicação, sobretudo para os idosos?
Se isso foi mediado pelo uso de remédios, isso precisa de ajuste terapêutico. Às vezes, a gente precisa ajustar essas doses. Na maioria das pessoas que têm um colesterol basal mais baixo, que é por uma condição basal sem influência de medicamentos, isso não tem repercussão clínica.
Pergunta da Marivalda, Marinalva, ela diz o seguinte, usa óleo de girassol e sempre ouve no mercado, tem que usar óleo assim, óleo também, o azeite de oliva. Isso realmente tem alguma referência, né, esse tipo de óleos vegetais?
A característica da dieta do Mediterrâneo, né, que é uma dieta muito rica em azeite de oliva, realmente se demonstrou em populações daquela região como sendo uma dieta com aspecto mais saudável. Eu diria que a gente precisa ter adaptações disso no cenário nosso aqui. A gente na Bahia consome muito sal, por exemplo, uma média de consumo de sódio muito mais elevada do que a maior parte do mundo e boa parte do Brasil também. E assim também se dá com gordura e colesterol. A gente passou de um país que, francamente, tinha muitos desnutridos, graças a Deus, pela melhora da condição social da população, para uma população obesa. Então, a gente precisa ter consciência de que o controle do peso, por exemplo, vai muito além de uma questão estética, se dá para uma questão de saúde. Então, a gente tem que pensar como uma forma de dieta saudável para controlar hoje evitando problemas no futuro, né? Então, a gente, quando passa a ter um hábito de vida regular e saudável, a gente está cuidando hoje para que o seu futuro seja de melhor qualidade.
Uma questão com relação ao colesterol, que é muito silencioso, né? Aquilo vai se acumulando, o problema vai se agravando. Como não tem algo que incomoda diretamente, é algo que dói, algo que está ali que você vai resolver imediatamente, vai deixando. Você viu que a taxa do colesterol estava elevada no exame e aquilo vai passando anos sem tratamento. Então é importante fazer esse alerta.
Perfeito. Patrícia, isso que você colocou é muito importante. Por exemplo, a gente fala que a hipertensão arterial sistêmica é uma doença silenciosa, isso, assim, né, como o colesterol. Pacientes vivem décadas, às vezes, sem saber que tem um nível de pressão alterado por simples fato de nunca terem aferido a pressão arterial, porque ela, muitas vezes, não leva a nenhum sintoma. O paciente, quando vai descobrir, é quando ele já tem um evento agudo, como um infarto, um derrame, aí descobre níveis de pressão. Ah, minha pressão deu 20 por 12, 20 por 11, mas nunca eu tive pressão alta. Aí você vai perguntar ao paciente: qual foi a última vez que você aferiu a pressão? Ele diz: ah, doutor, eu nem lembro. Então, assim, o importante é que a população tenha consciência de que isso deve ser algo contínuo. A avaliação médica periódica é algo regular que deve ser feito.
Gente, essa coisa de não vou ao médico, sou saudável, não preciso de médico, tem anos que não vou. Tem gente que fala isso como, né, até como algo assim, como se fosse positivo. Não, o controle periódico é muito importante, porque aí que você vai descobrir como é que você está realmente. Às vezes está tudo ocorrendo bem, mas no fundo porque tem um probleminha ali.
Perfeito. Muito mais importante do que ter boa... Hoje a gente tem uma medicina de excelente qualidade no Brasil, que pode suprir várias dessas complicações agudas, mas muito mais importante do que isso é você conseguir de fato prevenir e promover saúde. Essa é a nossa intenção da sociedade, em divulgar como datas como essa, para que a gente possa alertar a população a um controle efetivo desses fatores de risco.
Inclusive, vocês estão com atividade, né, Jardel? Jardel, que é diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui para o Regional Bahia. Que atividade é
isso? No dia 18 de agosto agora, o sábado, sem ser esse, o próximo sábado, nós iremos fazer uma atividade que atenderemos cerca de 200 pacientes. Esses pacientes serão referenciados na Rua Deputado Paulo Jackson, número 500, em Piatã, para o ambulatório Eurípedes Barçanufo. Ela fica localizada na Fundação La Harmonia. Lá a gente vai atender esses pacientes, como eu citei, cerca de 150 a 200 pacientes. Faremos a dosagem do colesterol, dosagem da glicemia e da função renal. Teremos atendimento multidisciplinar com nutricionistas, com enfermeiros, com cardiologistas, para exatamente alertar a população e aproveitar para pessoas que não têm um acesso fácil à coleta desses exames. O laboratório LPC vai fazer essa doação desses 200 kits para a gente ter a possibilidade de coletar essas amostras e posteriormente retornar os resultados para os pacientes. Então, assim, será esse evento no próximo dia 18. A gente tem como objetivo atender esses 200 pacientes, e os pacientes devem se dirigir à própria sede, nesse endereço que eu citei, para que possam retirar as fichas no próprio sábado. Devem chegar um pouco mais cedo, preferencialmente a partir das 6h30 da manhã, porque as senhas serão distribuídas para atendimento.
Então a triagem será essa. Tem algum grupo prioritário, alguma idade? O que é que deve levar em termos de documentação?
Professorinha. Ótimo. Eles devem ir em jejum, idealmente de 8 horas, para fazer uma dosagem mais adequada dos níveis de colesterol. A população... A gente não está fazendo restrição de idade, pode ir em crianças e adultos, a gente vai fazer o atendimento geral para todos. E a nossa intenção é exatamente levar, ali é muito próximo do bairro da Paz e outras comunidades que estão sobre alguma situação de risco ou dificuldade das pessoas em terem acesso a atendimento médico, exatamente essa oportunidade da gente poder oferecer um tratamento digno e possível para a nossa população.
Ok, está aí então feito o convite. Vamos reforçar, claro, aqui no programa Saúde no Ar, sempre a nossa intenção é ajudar você pelo autocuidado, a ter autocuidado, a ter consciência de que cuidar da saúde é algo essencial para a qualidade de vida. A gente agradece aqui a presença do Gilberto Pinheiro Sena, doutor Gilberto, que veio aqui em nome da Sociedade de Cardiologia. Obrigado.
Eu que agradeço e me coloco à disposição em novas oportunidades para estar aqui falando com você.